José Maria Pimentel é fotógrafo e trouxe ao Tubo de Ensaio a sua exposição In and Out, um trabalho onde a mulher e as suas várias imagens são o tema principal. Nesta primeira parte da nossa conversa, falámos sobre os significados destas imagens e também sobre a forma como ele se iniciou na fotografia.
Como nasceu a ideia para esta exposição?
A ideia desta exposição nasceu de uma fotografia que está na exposição, que é uma fotografia a cores tirada em Roma, em que eu tirei porque me dei conta, quando estava em frente àquela montra, de que toda a praça que estava atrás se misturava com a montra, portanto havia um jogo de luzes. E a partir daí fiz uma primeira fotografia. Depois, olhando para ela e mais duas ou três que fiz exatamente na mesma altura, começou-me a surgir a ideia, comecei a achar que aquilo tinha qualquer coisa, e esse qualquer coisa era como eram, enfim, aqueles manequins que representavam mulheres, que por efeito daquele todo aquele jogo de luzes deixavam estar dentro da montra, era como se tivessem saltado para a rua para o pé de nós. E a partir daí, a ideia foi-se construindo e foi-se desenvolvendo, foi-se sempre ligando à mulher, quer dizer, ao tema mulher, não é? Esse envolvimento, que eu refiro também nos textos de apresentação, portanto, que existe à nossa volta, em todo o lado, apesar de hoje se falar muito da exploração da mulher em termos de imagem, se terem desenvolvido alguns conceitos fundamentalistas, quer dizer, sobre isso, depois arrancou tudo por aí.
Este trabalho é um bocado itinerante. Disse ter aquela fotografia em Roma, mas as outras fotografias foram tiradas noutras cidades da Europa.
Exato. Isto é um trabalho que, para funcionar tal como eu queria, tem muito que ver também com essa itinerância. Primeiro, eu fotografo imenso andando. Quer dizer, eu normalmente ando com a máquina fotográfica e normalmente exploro as cidades a pé e exploro os sítios a pé, porque é assim que eu descubro imagens. Quer dizer, é evidente que eu posso estar a percorrer uma cidade e ao mesmo tempo a trabalhar em dois ou três assuntos diferentes que já trago na cabeça, porque na cidade vão-me surgindo. Como posso não estar com assunto nenhum na cabeça e de repente começa-me a surgir um, por um lado. Por outro lado, este trabalho, para lhe dar um bocado aquilo que eu também descrevo no texto da apresentação, que é, existe mesmo nestas mulheres que não são mulheres reais, uma diferença de país para país, como existe nas mulheres reais. Quer dizer, até porque, no fundo, quer dizer, cada país acaba por apresentar nos seus manequins, quer dizer, aquilo que depois vão vestir nas verdadeiras mulheres. Portanto, a forma de apresentar o que elas têm, a própria escolha dos manequins, porque os manequins não são todos iguais, não é? Tudo isso nos dá uma realidade de país, de alguma maneira, diferente de uns para outros. E é isso que também é engraçado, quer dizer, no conjunto do trabalho, não é? É que viaja-se por países viajando com estas mulheres virtuais.
Qual é a razão do nome Yin, como a Yin Yang, e Out?
É exatamente aí onde estás a tocar. Por um lado, o yin yang, do que tem a ver com as energias eróticas, de alguma maneira, com o homem e a mulher, com os dois lados. No fundo, isto são mulheres de um lado e um homem do outro, porque não é uma mulher a fotografar imagens de mulheres. E, portanto, automaticamente há um olhar de homem, quer dizer, não vale a pena camuflá-lo, existe. Depois, isto é uma brincadeira, porque jogando com o yin, também pode ser o yin do inglês, in and out, porque é dentro e fora. Isto passa, isso está lá dentro, mas passa para fora. Portanto, a ideia é um bocado brincar com as duas coisas. E foi um título que eu andava à procura de um título, de um dia ao volante. Normalmente é quando ando de carro sozinho que umas coisas me aparecem, que de repente estava a pensar, comecei com o in e de repente veio uma história do in and out, dentro e fora, e achei que era engraçado e deixei-o ficar.
É também um bocado a ideia do outro lado do espelho.
Sim, também.
O outro lado do espelho, como do lado da montra, onde está um modelo de mulher e existe uma realidade cá fora. Era isso que tentava procurar na...
Sim, também porque estas mulheres vão entrar, vão deslocar-se de alguma maneira connosco pela realidade que está cá fora, não é?
Como é que se iniciou na fotografia?
Eu iniciei-me na fotografia de uma maneira completamente de acaso, o que eu conto às vezes, porque eu tenho completamente nítida, é isso. Eu não sou o fotógrafo que lhe deram uma máquina fotográfica quando tinha 10 anos e começou a fotografar, absolutamente nada disso. De resto, pronto, sempre assisti a fazer, é engraçado, porque sempre assisti ao meu pai a fazer fotografias, embora, enfim, os meus pais estavam separados já nessa altura, mas o meu pai sempre teve um bocado o vício de documentar tudo. Não é que fosse um fotógrafo com veleidades de arte, era um fotógrafo filmava e fotografava, sempre para documentar coisas ligadas ao trabalho dele, ligadas à atividade social, à família, etc. Deixou imensas coisas que agora estão na minha mão e que eu não sei quando é que vou conseguir pegar naquilo e ver. Mas isso não me, não me deu, na altura, na época, nenhum empurrão em termos de apetência e de repente eu descobri que a fotografia é uma coisa extraordinária. Até porque na altura, em termos, nessa época, eu estou a falar quando eu descobri a fotografia, eu tinha para aí 17 anos, à volta disso. Portanto, eu estava no sétimo ano do liceu, na altura, o sétimo ano do liceu, e os meus objetivos tinham todos a ver com as ciências, com ir para cientista, para engenheiro nuclear, para qualquer coisa desse estilo. Eu passava o meu tempo, desde os 8 ou 9 anos, com um laboratório em casa e com aquelas cenas de poder pegar fogo à casa e coisas assim do género. Não conto isto como história, conto isto como realidade, fazer pólvora, para aquilo, coisas assim um bocado. E, portanto, eu vivia para o laboratório, vivia para as coisas da física e da química. Mas, em paralelo a isso, eu sempre desenhei e pintei. E, portanto, as artes estavam, para mim, era uma coisa que me ocupava imenso tempo também em paralelo. Quer dizer, eu as artes, desde muito miúdo, desde os 6 anos, 7 anos, até porque eu tenho um tio ator, que foi ele que me meteu na pintura, que o hobby e continua a ser para ele a pintura e o desenho. Não sei como é que levava-me com ele e aquilo meteu-me o vício muito, muito rapidamente, que era uma coisa que eu gostava. E, portanto, a fotografia não tinha nada a ver com isso. Simplesmente, não sei, já não me lembro exatamente porque eu, no 6º para o 7º ano, eu colia tudo de física e de química dos anos seguintes, de repente comecei a entrar na chamada crise existencial e senti que havia ali qualquer coisa errada, que não era aquilo que eu queria fazer, provavelmente. E, entrei mesmo nisso, entrei numa situação de vazio, como que recordo perfeitamente, quer dizer, que é, pô, eu, porque eu não consigo estar sem fazer nada, mas isso desde muito novo. Eu ia passar, não quer dizer que não fosse para o café com os amigos e por aí fora, não sei o quê, mas eu, se não tiver qualquer coisa para ler, ou uma atividade para fazer, ou um móvel para serrar e construir, aquilo começa-me a... O estar sem atividade nenhuma começa-me a gerar problemas. E nessa altura começou precisamente a acontecer isso. De repente eu não tinha um objetivo, não tinha, quer dizer, para andar por aqui, digamos assim. E um dia fui à Baixa, estava em Coimbra, na altura vivia em Coimbra, a minha mãe ainda vive em Coimbra, e um dia fui à Baixa a Coimbra, normalmente me encontrava com uma alta amiga, não? Nessa altura o habitual era tipo, ir ao café, encontrar-se com meia dúzia de amigos e tomar uma bica, e passei num quiosque e vi uma revista de fotografia. Não sei se era a Foto, acho que nem era, mas uma revista qualquer dessa época. Olhei para aquilo, deu-me para comprar aquilo. Eu levei aquilo para casa e li aquilo assim, de uma ponta à outra, da primeira à última página, mas rigorosamente tudo. Quer dizer, devorei a revista e de repente aquilo deu-me um clique. Espera aí, é mesmo isto que eu ando à procura.
Então decidi saltar do laboratório. Não, a seguir fui comprar outra fotografia.
E... Exatamente. Pronto, porque aí porquê? Porque isso fazia. Porque eu andava à procura, sem saber, sem ter a consciência disso, no fundo, de uma coisa que me ligasse a parte das artes com alguma coisa técnica, quer dizer, aquilo que eu gostava dos laboratórios, das experiências, de experimentar coisas e não sei o quê. E a fotografia é isso. Resumidamente, aquilo, de repente, eu depois comprei outra revista, e depois, passado uma semana, eu tinha completamente o objetivo definido na cabeça de que o que eu queria fazer era fotografia, que foi um desgosto tremendo para o meu pai, porque me via seguir a engenharia para a universidade e, de repente, vem-me começar a infletir a vocação toda para o outro lado.
Depois fui parar a Paris.
Depois fui parar a Paris, porque na altura, pronto, decidi estudar fotografia, por um lado, porque, pronto, o liceu já não me interessava em termos do que eu estava a fazer. Não iria decididamente para a Universidade de Engenharia, porque já não havia nenhuma engenharia que me agradasse, quer dizer, porque a engenharia que eu gostava, ou melhor, a física, que eu tinha muito a ver com a física nuclear, com toda essa parte das coisas da radioatividade, por aí fora. Eu na altura tinha lido, ainda tenho isso, mas depois isso passou para o meu filho, de uma coleção fabulosa do que é uma coisa chamada Ciência para Gente Jovem, que eu continuo a recomendar, que era escrita por um tipo que eu não conheci nunca, mas que toda a gente conheceu, que enquanto professor se chamava Rómulo de Carvalho, enquanto poeta se chamava António Gedeão, não é? E que escreveu, bom, coleções, ainda hoje ler, porque nessa sequência de livros existe a história do átomo, a história dos balões, pá, não sei o quê, existe a história da fotografia, que eu reli há coisa de meia dúzia de meses. Peguei naquilo, fui buscar aquela coisa e reli aquilo tudo outra vez. Até porque aquilo é muito engraçado, onde vai buscar uma série de conhecimentos que já se esqueceu, de coisas da história e por aí fora. E que para ensinar outra malta, para lembrar, é de facto importante. Pronto, entretanto, eu decido nessa altura, pronto, decido, por um lado, eu tinha decidido que me ia pirar daqui, para essa expressão, porque nós estávamos a viver a época da Guerra Colonial, portanto, e que o serviço militar, esse objetivo eu tinha claro diante de mim, não sabia ainda bem como, embora a minha mãe tivesse tentado tudo para dizer que vais para as belas artes e por aí fora e não sei o quê, quer dizer, e ficas cá. Mas um belo dia, até porque Coimbra vivia-se um vazio nessa altura tremendo, quer dizer, não se fazia, a malta da minha idade não fazia nada, passava o tempo nos cafés, a maior parte, quer dizer, e não tinha, eu, tirando um ou dois amigos com quem passávamos horas a fio, o resto era um desconsolo absoluto, porque pá, andavam completamente num estado um bocado zombie, não é, né? Sem objetivos, sem nada, não havia ainda o flagelo droga, digamos assim, a pegar nessa malta e a levá-los para esse lado, pá, mas havia uns tipos que bebiam demais, meu, e havia sobretudo um vazio, quer dizer, e aquilo começou-me a... Quer dizer, e Coimbra era uma cidade muito... Ainda hoje é um bocado. É uma cidade muito bonita, mas é uma cidade que tem um problema, que já foi em parte ultrapassado, um problema complicadíssimo com tudo que é novo, tudo que é diferente, quer dizer, avançar. Estranhamente, com uma universidade como tem, pois, carregada de gente jovem, portanto tudo o que é contestatário, uma série de coisas, ideias novas, etc., deviam germinar ali todos os dias, portanto devia haver muitíssimo mais atividade nessa área, e há muito pouco. Portanto, aí tomei uma decisão que, enfim, hoje é capaz de parecer fácil, na altura era uma decisão bastante difícil, quer dizer, eu vou sair daqui e vou para o estrangeiro, e portanto nunca mais volto ao país, porque é preciso ter a noção... hoje, quer dizer, a malta nova não sabe bem o que é isso, porque primeiro existem as comunicações que não existiam na época, portanto, nós não comunicávamos com a família ou com os amigos, quer dizer, como hoje se comunica, não é? No dia em que eu peguei na mochila e apanhei o comboio em Coimbra para Paris, eu estava a cortar completamente os fios, quase todos atrás. E depois o que se fazia era, telefonava-se uma vez por mês, porque era muito caro, iam-se escrevendo umas cartas, que é uma coisa que também entrou em desuso completo, e portanto e não havia no horizonte qualquer regresso a Portugal, quer dizer...
José Maria Pimentel contou-nos também como foi viver em Paris tão novo e o que encontrou lá. Partilhou connosco a aventura da compra da primeira máquina fotográfica e as suas ideias sobre a arte da fotografia.
Quando chega a Paris... Como é que foi aquele ambiente novo? Como é que reagiu esse ambiente mais estimulante e mais aberto do que existia cá em Portugal?
Eu tive, obviamente, uma dificuldade. Isto é um período de adaptação que não foi fácil, porque estava completamente sozinho, era um puto, passa a expressão, tinha 18 anos, portanto hoje olha-se para um tipo de 18 anos e diz-se que é um puto. Eu, na altura, com 18 anos, eu tinha que tomar conta da vida enquanto estrangeiro, não é? Tens a solidão, fala-se mal a língua, quer dizer, eu tinha bases bastante razoáveis de francês, porque eu tinha gostado muito de francês em Lícia, e isso ajudava-me a ler, portanto eu lia muita coisa em francês, mas é completamente, mas, quer dizer, caímos na rua e, como sabes, com inglês, quer dizer, não sabe nada, quer dizer, sabe para ler, mas não sabe para comunicar. E depois tinha um orçamento reduzidíssimo, enfim, para gerir, para me aguentar, conseguir pagar os estudos na escola, pagar materiais, etc., por aí fora. Mas, por outro lado, tinha uma compensação, quer dizer, que uma cidade como Paris tem, sobretudo saindo de Coimbra, porque é preciso ver que nós, na época, na época não se ia a Lisboa como se vai hoje. Portanto, vivia-se em Coimbra, e duas vezes por ano, se tanto... ou porque os pais iam, ou porque a mãe apanhava o comboio e levava, não sei o que, a gente talvez fosse a Lisboa, não é? Eu, quando cheguei, depois do 25 de Abril, cá e aterrei em Portugal, eu tinha um conhecimento bastante... Eu não percebia nada de Lisboa, posso-te contar, mas enquanto Paris tinha uma ideia, não é? Já como é que era. E depois há uma coisa nas cidades desse tipo, que provavelmente já experimentaste, quer dizer, que é muito diferente, é que não é preciso ter dinheiro para ver coisas. Basta ter dinheiro para um bilhete de metro e saber andar a pé. Anda pelas ruas e enche os olhos de carradas de coisas, pô, quer dizer, há galerias para ver que não se paga nada, entra-se lá e não é preciso ir ao museu, forçosamente, quer dizer, tipo, entra, abre a porta, deixam-no entrar.
Há mais para descobrir.
Pá, exatamente, tem livrarias que na altura, pô, eram livrarias fabulosas, onde podia passar a tarde inteira, mesmo que não comprasse um livro, podia lá estar a ler, que ninguém me incomodava, não é?
E quais foram as maiores descobertas dessa altura, assim, que se lembra?
Na altura eu estava a descobrir tudo novo, por exemplo, o mundo da fotografia era uma coisa completamente nova, eu não tinha contacto nenhum em Portugal com ninguém do mundo da fotografia. De resto, para ter uma máquina já foi uma coisa complicadíssima, foi preciso andar a juntar os tostões para todos e fazer uma opção, que é uma opção também. Eu tinha uma motorizada na altura, agora chamam tudo a motos, nós na altura era uma motorizada, porque aquilo era uma coisa de 50 cm cúbicos, não é uma moto, não é? Agora é que se chama uma moto. Aquilo estava no estatuto inferior, porque um tipo tinha uma moto, era um VIP, que são coisas diferentes. Mas uma coisa de duas velocidades que nos servia para transportar para todo lado. E a minha tinha feito uns quantos motocross e umas coisas assim, dava um bocado em mau estado. E eu, para comprar a minha primeira Nikon, que era uma Nikon Armat, tive que dizer assim, que quando eu não tinha máquina fotográfica, portanto, eu comecei a fazer fotografias com uma máquina emprestada do pai de um amigo que disse: pá, o meu pai não precisa da máquina, eu o empresto. E eu comecei a andar com essa máquina, que uma máquina não tinha sofisticação nenhuma na altura. Depois, obviamente, depois de ter visto tantas revistas e não sei quantas revistas, eu comecei a desejar ter, passado uns meses, uma máquina em condições. E aí tive que fazer uma opção. Para além dos tostões que tinha ido amealhando, disse: pá, melhor é vender esta coisa de duas rodas e comprar e juntar o dinheiro para a máquina. E na altura, para comprar uma máquina, também não, quer dizer, são aventuras diferentes. Eu juntei os tostões todos em dinheiro, porque não havia cartões de plástico e cheques, é uma coisa que eu com 17 anos, obviamente, na época não passava. E mais, portanto, tive que ver quanto é que custava o bilhete do comboio para Lisboa, porque o Mónico Armato não se podia comprar em Coimbra. Tinha que se comprar em Lisboa, no Rossio, pá, agora já nem me lembro. Ainda existe a loja, não lembro do nome. Eram os tipos que vendiam a Nikon. Eu tinha uma ideia mais ou menos do custo daquilo e, portanto, que devia ter dinheiro que chegasse. E fui a Lisboa diretamente ao sítio, comprei a máquina cromada porque não tinha dinheiro para o corpo preto, que era o que eu queria, e comprei uma objetiva de abertura 1.2 porque não tinha um dinheiro para uma objetiva de abertura 1.4. Portanto, aquilo foi tudo contadinho em cima do balcão até chegar à altura e ver que, pá, pronto, ok, mas pá, estava feliz no regresso a Coimbra, não é?
Quais são os fotógrafos que mais o influenciaram na
Essa pergunta início? Nem se faz. Essa pergunta é chata. Olha, primeiro, eu tenho uma péssima memória. Eu nunca devia, por exemplo, eu não podia dar aulas de histórias e coisas assim, porque eu tenho uma péssima memória para nomes. É evidente que consigo citar 20 fotógrafos de cor, não é? E depois, há uma coisa que eu digo sempre a rir, eu tenho que passar a trazer isso escrito num papel, não é que eu seja entrevistado muitas vezes, mas eu tenho jeito para estas coisas, que um tipo que... Eu raras vezes tive o impulso, pronto, tenho uns quantos livros de fotografia, mas raras vezes tive o impulso de repente dizer assim, mal abro um livro e começo-lhe a ver as 4 ou 5 primeiras folhas, dizer, pá, eu vou comprar isto, e o livro não é possível, não é mau estado. Que é de um fotógrafo, pá, holandês, que é conhecido, etc., enfim, conhecido no meio fotográfico, é um tipo que só trabalha basicamente a preto e branco. Eu sei o título desse livro que tenho dele, que se chama Duo, e ele chama-se Michael van Eckart, qualquer coisa assim estranhíssimo, um nome holandês, porque o desgraçado devia-lhe ter dado outro nome de batismo, ele arranjou outro pseudónimo. Eu não consigo fixar o nome dele. Opa, o que é dramático, porque eu acho que ele tem um trabalho fabuloso. Como te disse, foi abrir o livro e dizer, pá, isto é extraordinário, isto depois tem muito a ver comigo. Pá, é evidente que não posso deixar de dizer, pois há não sei quantos, quer dizer, com o Cartier-Bresson, pá, que é um tipo que, pá, Cartier-Bresson, não há ninguém que não fale. Pá, influenciou, obviamente, quer dizer, mal se começa a meter o nariz na fotografia, e mesmo já na época, ainda o Cartier-Bresson esteve vivo por muitos anos, ele morreu agora há um ano e tal, ou 2 anos.
2 anos.
Epá, quer dizer, que já se falava, porque no fundo ele agarrou numa coisa que na altura já existia, já era tratado, mas que foi começar a disciplinar um bocado a imagem em relação à composição, quer dizer, porque ele era um obcecado pela composição geométrica das imagens e por aí fora. Obviamente que sim, agora não vou, se me perguntares, quer dizer, se eu acho o Cartier-Bresson, eu acho o Cartier-Bresson um fotógrafo extraordinário, obviamente, quer dizer, a paixão dele era aquilo, ele fez extraordinariamente bem, fez trabalhos fabulosos. Agora, Deus não existe e, portanto, na fotografia também não existe, quer dizer, e o Cartier-Bresson...
Não se sente particularmente influenciado?
Contradigo, não, sinto-me influenciado por ele, sim. Por exemplo, obviamente, na grande lição que é aprender como se compõe uma imagem. E porquê, não é como se compõe, quer dizer, porquê a importância disso? Porque isso tem a ver, porque atenção com o Cartier-Bresson vem da pintura e do desenho, ele volta novamente ao desenho concretamente nos últimos anos, ele praticamente deixou de fotografar nos últimos anos e voltou a desenhar. E isto vem-lhe da escola da pintura e do desenho, e aí quando ele se transfere para a fotografia, quer dizer, ele começa a aplicar e a querer fazer exatamente construções como as fazia. Portanto, encontrar uma lógica de...
Sim, porque ele próprio não deixava que editasse o enquadramento da fotografia na revelação.
Era completamente fundamentalista nisso. O que tem razão, digamos assim, vamos lá ver, tem razão, eu também sou um bocado, isto é, quer dizer, a fotografia enquanto... Hoje, quer dizer, o conceito de fotografia, posso dizer que migrou para não sei quantas coisas. E nós podemos estar aí 2 horas a discutir o assunto. Agora, à partida, uma fotografia é uma imagem que se obtém, no seu conceito mais geral... no momento em que tu disparas uma máquina. E ao disparares uma máquina, tens um retângulo ou um quadrado que te delimitou a tua visão. Bem, se a seguir, para teres a imagem que queres, tu vais buscar 1 centímetro quadrado desse negativo Eu não te vou chamar um bom fotógrafo, quer dizer, porque não vou dizer que tens uns olhos extraordinários para ver, porque tu não delimitaste na altura o que querias. Tu estás a fazer pesca sobre um terreno em que já pescaste, e novamente a pescar e a pescar, e a pescar por aí fora. Quer dizer, é evidente que com isso nós fazemos toneladas de boas fotografias, porque somos bons enquadradores a posteriori. É uma coisa completamente diferente. Isso chama-se aí edição de imagem, ou edição para fazer maquetes, por aí fora. Retocar um enquadramento, porque entrou-me um dedo em campo que eu nem consegui ver na altura do disparo, é evidente que eu acho isso perfeitamente legítimo. Quer dizer, isso é, digamos assim, o toque final, porque eu estou a tirar um milímetro da fotografia, ou não sei o quê. Quer dizer, é um retoque, como, sei lá, eu posso parar um quadro ligeiramente quando estou a pintar, e não estou, a ideia está lá toda, e toda a construção base tu puseste lá, não, já lá estava. Agora é completamente diferente, quer dizer, eu de repente corto aqui tudo e só te apanho a ti, Alexandre, um bocadinho do nariz e do bigode, porque é aquilo que eu acho que fica bestial. E para o resto vem embora. Isto não é uma fotografia, isto é um reenquadramento de uma fotografia que podia ter sido feita pelo Filipe.
Sim, a fotografia é realmente a arte do momento, daquele instante preciso.
É outra coisa que também é difícil ser fundamentalista sobre... É engraçado, estás a pôr perguntas que eu nem sequer pensei nelas muitas vezes, mas que o pô-las faz pensar. Não estou a dizer que esta resposta que eu te vou dar seja a resposta definitiva para mim. Daqui a um mês, às tantas, estamos a poder falar e a dizer, às tantas, ainda não vi bem. Quer dizer, eu não acho que o meu raciocínio forçosamente hoje tenha que ser o que vai ficar amanhã e depois da amanhã. Quer dizer, há uma evolução, portanto, nós, enquanto vivos, isso é que é precisamente o estar vivo, é continuar a pensar e a criticar o que dissemos para trás. É arte do momento. De uma determinada maneira. Atenção que há fotografias. Uma fotografia que é encenada não se lhe pode chamar uma arte do momento da mesma maneira. Uma fotografia que é encenada é uma coisa em que eu jogo com a luz, jogo com a coloração dos objetos, tenho tempo, posso-me ir embora e voltar a passar 2 horas porque não estou inspirado, arrasto aquilo mais um bocadinho, vou mudar o fundo com qualquer coisa. Portanto, quer dizer, eu disparei num determinado momento quando eu achei que aquilo estava tudo ok. Portanto, já não é a arte do momento, de alguma maneira. Na fotografia chamada instantâneo, que é uma fotografia em que as coisas... Eu não tenho tempo para... Que é uma fotografia que eu faço muitíssimo mais do que a outra. Eu não tenho tempo a pensar muito. Eu tenho que estar... posso estar a pensar à anteriori, quer dizer, um bocado, porque as coisas estão a acontecer e eu, de repente, encontrei uma forma de começar a fotografar aquilo que não estava a ver, mas... Estás a mexer, estás a entrevistar, as pessoas estão não sei o quê, e eu começo à procura de onde, o que é que eu posso fazer com aquilo, porque a partir de um local, 10 pessoas, etc., são milhares de fotografias que estão ali. Quer dizer, eu tenho que ter, isso é que é o fotógrafo, não é? No fundo, eu tenho que ter uma opção e começar a trabalhar numa direção. Aí começa a ser a arte de um momento, de alguma maneira. Mas mesmo assim, é relativo, porque uma fotografia normalmente não está acabada no momento em que ela foi disparada, neste Cartier-Bresson. Os negativos do Cartier-Bresson feitos ou trabalhados e ampliados pelo Zé da Esquina, que nunca fez nenhum curso de ampliação a preto e branco a sério, e ampliadas pelo tipo que fazia as tiragens, ou o Cartier-Bresson, que é um tipo excepcional em termos de impressor fotográfico, são o dia da noite, não é? Ou seja, ela está a chegar à sua escrita final no momento da impressão. E ela está a continuar a ser escrita, nesse caso até a 4 mãos já, de alguma maneira, porque o Cartier-Bresson a dizer ao outro, agora não me lembro do nome, mas isso também é normal porque eu já te disse que esqueço os nomes todos, é o impressor o que é que quer, e o impressor que o conhece, que ao mesmo tempo mexe com os líquidos, com os papéis e com as luzes, e sabe o que é que vão a tentar chegar lá, e às vezes... Eu não estou a dizer que o Cartier-Bresson uma vez digo isto, mas eu digo isto sem pejo nenhum em relação a mim próprio. Às vezes há tantas a conseguir descobrir uma solução melhor do que aquela que eu estou a dar. Porque tem muita experiência, porque começa a já lhe passaram, por exemplo, muitos negativos meus pelas mãos e começou a fazer o trabalho, normalmente, o que é preto e branco de grandes formatos com... Hoje somos amigos, um tipo de um laboratório em Lisboa. Epá, quer dizer, estamos longe e... E ele, a maior parte das vezes, no princípio não, mas ele a maior parte das vezes manda ampliações que eu fico perfeitamente satisfeito. Não é?
Este fotógrafo não é, nem sempre fez só fotografia, e pelo meio do seu percurso conta com uma volta ao mundo em 80 dias, de onde saíram 2 exposições. Mas há mais ideias e projetos, incluindo um mais pessoal, dedicado a um amigo.
O Zé Maria Pimentel não foi sempre fotógrafo, também fez outras coisas.
Sim, fiz e faço. O que faço é menos, porque estou muitíssimo mais ocupado com a fotografia, quer dizer, e no, enfim, na vida que eu tenho atualmente, fotografia, apesar de tudo, permite-me uma ginástica do tempo diferente das outras coisas. Mas fiz a pintura, continuo a fazer, como sempre posso. Fiz escultura, nomeadamente em pedra, em ferro, mas sobretudo em pedra. Ou fiz gravura. Pá, acho que mais ou menos as coisas ficam por aí. Também já fiz, quer dizer, pintei casas, construí estantes, fiz móveis.
Essa experiência no cinema?
Ah, sim, fiz e trabalhei em cinema. Pá, 8 anos à volta disso. Mas eu trabalhei em cinema muito mais na área de organização e assistente de realização do que propriamente na área de fotografia, embora tenha feito fotografia de cena. Nunca trabalhei com câmara. Trabalhei na parte de produção, assistente de realização e fotografia de cena.
Conte uma história daquela volta ao mundo que fez como navegador e naquele rally de carros clássicos.
A história... O que é que eu te posso dizer sobre? Para já contar uma história dessas.
Como é que começou? Que envolvimento é que teve?
O envolvimento que eu tive nisso, portanto, eu era navegador de um... Primeiro, isso é uma volta ao mundo, tentando resumir. É uma volta ao mundo em 80 dias, efetivamente, conforme a história do Júlio Verne. E, portanto, ao 80º dia nós estávamos a chegar, porque senão estávamos desclassificados. É uma corrida à volta do mundo, portanto, é um rally. É um bocado difícil de imaginar o que é de ilegal um rally destes, embora seja organizado por uma instituição que organiza só provas para clássicos. Portanto, isto era tudo com carros antigos, que é uma entidade inglesa, que já organizaram N provas destas, a descida toda da África, tinham feito 2 anos antes Pequim-Paris, morreram 2 tipos nessa viagem, e organizaram esta. Eu digo completamente clandestino, porque obviamente nós tínhamos... Bom, para além de um percurso imenso, não é? Porque é uma volta ao mundo, tínhamos, como qualquer rally, tempos, pontos de controle, tudo, portanto, era cronometrado, roadbooks, zonas complicadas e por aí fora. Agora, como não se consegue em lado nenhum do mundo, quer dizer, uma coisa é o rally TAP aqui, dizer a classificativa tal, corre-se hoje à noite, está fechada para GNR das tantas às tantas. Tu não consegues fechar o mundo num montão de sítios e de estradas, onde depois... na estação de serviço, não sei o quê, ou na paragem, os tipos montaram um controle. Portanto, nós estávamos a correr pelas estradas normais em muitos sítios sem qualquer autorização, o que nos levou a problemas, por exemplo, complicados, nomeadamente, sobretudo nos Estados Unidos, obviamente, quer dizer, que é a zona mais complicada nisso, para o Oriente foi... até porque não há tantos carros em circulação. Nós, na primeira, passámos 2 vezes, a primeira travessia que fizemos de Estados Unidos para Canadá, aí que foi uma coisa completamente louca, essa travessia, porque estava um temporal horrível de neve, pô, nós fizemos aquilo assim a uma velocidade que eu ainda hoje me pergunto como é que tínhamos os santinhos todos dos automobilistas, porque do nosso lado como é que ninguém caiu para um precipício, a neve e por aí fora, quando chegámos à fronteira, tínhamos um aviso na fronteira a dizer nós estamos informados que vocês andam a fazer uma corrida e que não estão autorizados para isso, portanto, ou reduzem a velocidade, ou os carros começam todos a ser apreendidos depois da fronteira. Portanto, estava, e era avisado carro a carro. Pronto, portanto, isto foi uma volta dessas. Eu estava como navegador da prova, e como fotógrafo, de alguma maneira, embora o piloto também fosse fotógrafo, e percorremos 11 países, ou 12 países, salvo erro nisto. É um ritmo complicado, portanto, a dormir 3, 4 horas por noite durante muito. Nós descansávamos aí um dia por semana, era o máximo. E ia passar 8, 9, 10 horas de carro por dia em sítios com estradas completamente...
E ainda encontravam tempo para fotografar?
Não, encontrávamos tempo para fotografar, sobretudo, isto é uma coisa que eu posso dizer em passant, porque provavelmente não me está a ouvir, mas também se estiver a ouvir não é grave, isto é uma viagem muito estranha para mim, porque eu entrei na viagem com grande entusiasmo, entrei na viagem com um indivíduo que eu pensei que nos dávamos muito bem. 5 minutos depois da partida eu percebi que tinha entrado no carro errado. Eu estou a dizer isto para a primeira vez, que é uma coisa estranha, porque uma pessoa mostra-te um lado que nunca te mostrou e é o piloto com o qual vais viajar 80 dias. Pá, mas eu estava muito empenhado nessa viagem, por várias razões, entre as quais pela preparação que tinha feito para ela, portanto aquilo era um objetivo de uma dimensão enorme, e eu disse que, calma, já que entraste dentro deste carro, vais fazer isto até ao fim. Devo dizer que é um teste psicológico extraordinário, ou seja, quer dizer, no fim disto eu consegui pelo menos ter uma ideia de até onde é que o meu sistema nervoso, porque 80 dias depois obviamente tinham passado imensos episódios menos agradáveis, e um projeto de livro que tínhamos decidido fazer em conjunto à partida, pá, nunca existiu e nunca vai existir, porque já não é possível. Mas é um teste muito bom. Quer dizer, todas as coisas têm que ser vistas pelo lado bom e pelo lado mau, mas a seguir onde é que está a parte boa? E a parte boa, por exemplo, para mim é, por um lado, dei a volta ao mundo, que é uma aventura que pouquíssima gente tem a ocasião de fazer. Saiu-me do pelo, como se costuma dizer, muitíssimo. Foi uma experiência, uma auto-experiência muito grande em termos de resistência nervosa, em termos de como é que o indivíduo gera tudo que é stress, tudo que é situação de problema. E depois foi, para mim, mais uma vez, a revelação de que, de facto, a fotografia é a minha grande companhia, porque se eu não tivesse a fotografia como objetivo, não tinha feito. Digo isso muito frontalmente. Fotografar são condições muito difíceis para fotografar, porque estamos sempre a andar. Mas eu estava sempre com a máquina fotográfica aos pés, portanto, se vires o trabalho e está aí na net, há muitas fotografias que são tiradas dentro do carro, a partir do carro, não havia outra hipótese, pelas janelas, pelo para-brisas, por aí fora. É um treino, é preciso ser muito rápido, é preciso ver as coisas por antecipação, mas quer dizer, 80 dias depois eu estava treinadíssimo a fazer fotografias, algumas bastante boas, pronto, nessas circunstâncias. Não é?
E depois desse trabalho todo, esse serve todo, serão duas exposições.
Sim.
E como é que as pessoas encaravam essas fotografias de passagem? Que são completamente diferentes destas aqui, que são fotografias.
Não. Como é que encaravam? Essa exposição teve bastante sucesso, de resto vou reapresentá-la em princípio agora em Braga, em setembro. Mas essa exposição tem duas... são duas exposições. Ou seja, uma com um tipo de leitura... Epá, é completamente impossível resumir numa exposição o que são 80 dias de viagem numa coisa destas, mesmo se era... A aproximação melhor será o tal livro quando eu me decidir a avançar para ele, porque eu resolvi fazer um certo descanso de 3 ou 4 anitos, porque eu comecei, houve uma altura em que eu já não podia ver aquelas imagens, eram 4.000 e tal imagens para selecionar, depois das exposições, etc. Eu entrei um bocado em saturação, inclusive a achar que eu já não tinha distância, que não estava com distância suficiente àquilo, que era melhor parar e mudar para, quer dizer, para outros projetos, outras coisas a andar. Mas é muito, quer dizer, quando viveste uma aventura dessas, tens uma sensação, eu tenho, quer dizer, de que é muito difícil fazê-la passar em 40 ou 50 imagens, quer dizer, isoladamente, quem está de fora, quer dizer, contar meia dúzia de histórias do que aconteceu. Portanto, a exposição correu muito bem, essa da FNAC, de resto andou 2 anos depois por França a passar, é uma exposição que as pessoas gostavam bastante, tem imagens que eu ainda hoje gosto, mas eu resolvi fazer outra, porque descobri a partir dessa exposição, foi um bocado também pelo mesmo método que nós vamos descobrindo coisas, que eu descobri imagens para esta que está hoje aqui, de que eu tinha usado 2 ou 3 sequências de negativos na exposição. Ou seja, que eram negativos que tinham sido fotografados rigorosamente, na altura estamos a falar de filme analógico, não há, é uma coisa que o digital não permite fazer da mesma maneira. Portanto, não há mentira nenhuma, tens a banda de negativo e está lá os negativos, o 31, 32 e 33. E eu usei isso 2 ou 3 vezes, ampliando, porque isso dava como que uma sequência rigorosa do que é que se tinha passado naquele momento e como é que eu tinha fotografado. E isso deu uma ideia, depois a ver as provas de contacto novamente, de que aquilo eram como pequenas histórias e que talvez eu conseguisse fazer sentir muito mais o que era a viagem, viajar, se eu mostrasse aquilo que normalmente os fotógrafos nunca mostram, dizem que só se mostra a fotografia boa, as provas de contacto são como a nossa roupa íntima, ficam lá na gaveta e não sei o quê. Se eu mostrasse, efetivamente, como é que tinha fotografado, como é que se fotografava, porque em várias situações, por exemplo, numas é uma sequência imediata do que aconteceu, noutras, geograficamente nós já saltámos não sei quantos quilómetros. Enquanto eu disparei a última fotografia que tirei, e depois, sei lá, provavelmente peguei nos mapas pelo meio, tive que ver não sei o quê, tive que pousar aquilo, pá, e a seguir tira outra fotografia. Ou tira as 2 horas. E no geral, portanto, depois fiz 20 sequências dessas. Aí então são ampliações em grande formato, porque é para saber precisamente aquilo. Portanto, e que está o negativo, com o número, a marca, tudo. Portanto, e aí está a história, como eles foram fotografados. Mesmo assim, eu não sei o que é que as pessoas sentem, portanto eu teria que entrevistar as pessoas a verem aquilo, porque, quer dizer, ao fazer um trabalho desses, que é um trabalho completamente diferente destes, eu estou a querer passar aquela viagem às pessoas, quer dizer, e é preciso que eu sinta que o trabalho que faz chegar lá a viagem de alguma maneira. E foi isso que eu tinha um bocado, sentia um bocado que não chegava só com imagens isoladas de 80 dias mostrar 40 imagens.
Para além dessa exposição agora em setembro, que outros planos é que tem para o futuro imediato?
Para além da exposição em setembro, eu neste momento estou com outra... Eu em setembro termino dois grupos de exposições, termino essa da Volta ao Mundo que vou apresentar e eu tenho neste momento uma exposição que anda a circular por 5 municípios, que é uma coisa de um, que foi retirada de um livro, que foi o primeiro livro, enfim, de um trabalho grande que eu editei quando voltei de novo à fotografia, como tu dizias, que é uma coisa chamada Monsenhor Nunes Pereira, O Percurso de uma Vida, e que tem a ver com... É uma fotoreportagem de um senhor, padre, mas que para além disso era artista, pintor, gravador, fazia xilogravura, etc. Eu tinha uma ligação e que morreu com 91 anos. Eu tinha uma ligação com ele, particularmente por amizade, porque o conhecia desde bastante novo, eu obviamente, e pela ligação das artes, porque ele me tinha ensinado gravura, porque era um indivíduo com uma personalidade engraçadíssima, um tipo interessado por tudo e mais alguma coisa, e um indivíduo para quem a arte era uma paixão, independentemente de dizer a sua missa todos os dias, porque fazia parte, enfim, da sua atividade eclesiástica. Acabadas essas coisas, ele acabava sempre o dia, ou começava o dia no seu ateliê, ou a esculpir, ou a fazer uma gravura, ou a fazer um desenho qualquer, andava sempre com um caderno dos desenhos, etc. E foi daí que me nasceu a ideia, porque numa conversa com uma amiga minha, estávamos a falar dele, porque ela tinha editado um livro com quadras dele, ou não sei o quê, era um trabalho muito engraçado fazermos um projeto de uma fotoreportagem sobre ele, uma vez que ele está vivo, levá-lo aos sítios todos onde ele trabalhou e onde viveu. Porque isso eu sabia, ele em todos os sítios onde tinha estado, inclusive socialmente, etc., ele tinha tido uma intervenção. Montava grupos de teatro, deixava coisas esculpidas lá pelas igrejas, tinha desenhos não sei o quê daqui, ensinou desenho geométrico a tipos que eram serralheiros, por exemplo, em Coja, quando lá esteve. Teve sempre uma... Portanto, era um personagem riquíssimo nesse aspecto. E pronto, isso começou por uma brincadeira e depois foi levado para a frente. A única coisa que não aconteceu foi que foi a minha frustração desse trabalho, porque ele morreu 3, 4 meses antes de nós conseguirmos pôr o livro cá fora. E, portanto, eu sonhava com vê-lo a meter o nariz nas provas a serem na gráfica e fotografá-lo nessa altura já com aquelas fotografias todas a serem cá para fora das impressoras e ele a assistir. Mas viu a maquete por aí fora. Como este ano é o centenário do nascimento dele, as comemorações, depois foi feita uma grande exposição um ano e tal depois em Coimbra, na Sala da Cidade, precisamente por homenagem a ele, passado um ano ou dois da morte dele. Este ano, com o centenário, pediram uma exposição para apresentar nos 5 conselhos, exatamente, que eu tinha referido no livro, em que ele esteve. E a exposição, neste momento, está em itinerância por esses conselhos todos. Portanto, esteve em Góis, neste momento termina amanhã em Arganil, depois vai para a Pampilhosa da Serra, Pampilhosa da Serra vai para Montemor, que foi o primeiro município, do resto onde ele foi padre, que não era muito novo nessa altura, e de Montemor depois termina em Coimbra. Eu tenho que andar a fazer as montagens disso. Em termos de projetos à vista, eu neste momento estou a residir desde janeiro na zona de Aveiro, portanto na Costa Nova. Estou a tentar criar um sistema de aulas de fotografia mais alargadas, portanto dedicar-me bastante mais à parte de aulas de fotografia. Estou a desenvolver alguns projetos que têm a ver ali com a zona e que poderão resultar em livros, porque começaram nestas deambulações de andar atrás de fotografias e depois começaram a tomar uma forma e hoje já tem a ver com algumas ideias mais concretas e tenho para terminar um projeto que comecei há 2 anos e tal, que está concluído em termos de fotografia, falta ser maquetado e editado, que penso que vai sair para o ano, que é uma coisa sobre o Dão, portanto o Dão, a região do Dão, o ambiente do Dão, tem a ver com os vinhos, mas tem pouco a ver com o fazer só do vinho, tem a ver muito com o ambiente que envolve o vinho, a zona onde o vinho está, o Dão em si, como uma região particular deste país. E depois, provavelmente, devo ter mais 10 ou 12 ideias na cabeça, mas não me lembro exatamente agora. Tenho que puxar por elas.
Enquanto não podemos ver essas novas ideias, poderão visitar a exposição In and Out, que vai ficar na Galeria do Tubo de Ensaio até 10 de agosto.